90 minutos na Bandeirantes.
90 minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos, e César Cidade Dias.
Também conhecido por César City Days, não é assim?
É isso aí. Diego, e essa notícia que tu larga, aqui chove canivete desde ontem, tu me larga uma notícia dessas assim, arrasadora.
Olha, tomara que tudo isso seja, né, uma expectativa.
Pesadelo.
Que não vai se confirmar. Mas a gente não pode brigar com a informação, né?
Não,
ela
não.
Surge
notícia
e
notícia.
A gente tem que trabalhar a notícia. Bom dia a todos. Está no ar mais uma edição do 90 Minutos para Zafari e Bourbon. Claro, qual é o seu próximo novo? Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande, conte sempre com o Badesul. FMP Direito para a Vida, Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 10h34, hora certa, CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, aqui em Orlando, 30 graus.
Em Porto Alegre, 15 graus, 8 décimos a temperatura. Os ouvintes participam pelo 992-0109-49, Diego.
César, sabe quem eu descobri que é nosso ouvinte assíduo, que inclusive trocou de estação, tá?
Opa!
Saul Bertchevski.
Oh, doutor Saul, queridíssimo doutor Saul Bertchevski, uma das figuras lendárias do Grêmio, né? Foi diretor quando o Grêmio foi campeão do mundo em 83 e segue firme, voltou a ser campeão quando o Grêmio estava nessa dificuldade de títulos aí em 2016, ele era diretor de futebol, um homem dedicado ao Grêmio, queridíssimo amigo Saul Bertchevski.
Uhum,
amigo do meu pai, muito amigo do meu pai e meu amigo, felizmente.
Uhum, excelente.
Gosto demais.
A qualidade, né, o perfil, assim, a qualidade dos nossos ouvintes é um negócio que realmente impressiona e nos deixa muito felizes.
É.
Gente muito qualificada e autêntica e que procura jornalismo independente, né?
Sem puxa-saquismo
com governos, né, César?
É verdade. Sabe que eu tava vendo, Diego, eu gosto muito de YouTube, né? E eu fiquei muito satisfeito com o que eu... Ontem eu vi um material que tu montasse no YouTube sobre lealdade ou princípios.
Ah.
E eu aconselho, quem gosta de uma boa reflexão, sobretudo na área política, né? que é uma matéria que tu transita há muitos anos, mas vale a pena. No canal do Diego Casagrande do YouTube tem um vídeo sobre lealdade ou princípios. Faz uma relação sobre algumas atitudes aí dos últimos tempos da nossa política, podemos falar assim, mas sobretudo das pessoas. Eu acho que vale a pena quem não quer. Vai ali no canal do Diego Casagrande, canal que é sucesso no YouTube, mas às vezes as pessoas não conhecem, sobretudo alguns ouvintes podem não conhecer, gostam de YouTube. Vale a pena ver a reflexão sobre lealdade ou princípios proposta pelo jornalista Diego Casagrande, que transita alguns anos. Diz ele que tem 48. Eu não acredito.
48 e 30 de... Vou fazer 48 agora mês que vem e 30 de jornalismo. Eu me baseei neste comentário, obrigado aí pelas palavras, César. Eu me baseei no... Eu fiz uma breve análise do artigo da Catarina Rocha Monte, que é doutora em filosofia e é uma liberal, e ela é vice-presidente do Instituto Liberal do Nordeste. Eu até no comentário disse que ela era presidente, mas ela é vice-presidente. Se não é ainda, será presidente do Instituto Liberal do Nordeste. Ela é uma liberal, tá? E ela até tem um livro publicado que eu ainda não li, mas pretendo, Um Olhar Liberal Conservador sobre os Dias Atuais. E ela escreveu esse artigo chamado A Agenda Anti-Moro, tá? E aí ela coloca essa questão aí do fato de o Moro estar sendo atacado pela esquerda petista, lulista, e por setores da direita, a direita bolsonarista, que quer destruir o Moro. Então, esquerda e direita, né, setores, evidentemente, unidos para destruir aquele cara que fez o que era certo. Olha, olha como são as coisas. Sim. Os caras estão trabalhando para destruir a reputação de quem fez a coisa certa na Lava Jato e também ao não aceitar interferência política na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Que polícia não tem que existir para blindar político nenhum. Ponto final. Político nenhum, de corrente nenhuma, de partido nenhum. Né? E evidentemente isso fica claro que o presidente quis mexer na Polícia Federal para se blindar. Tem gente que quer brigar com a realidade. Se não fosse para isso, para o que seria? Se não vão cair na conversinha fiada aquela de que queria trocar a gente do GSI, da segurança pessoal dele. Porque isso aí, né, como disse César, o antigo aliado, hoje nem tanto, senador Major Olímpio, né, não nos tirem para otários, por favor. Não nos tirem para otários. Bom, ela neste artigo, ela diz assim, ó, parte da direita desconsidera solenemente que tudo o que o Moro afirmou em coletiva e no depoimento vem se confirmando. E os bolsonaristas seguem firme acusando-o de traidor, como se a lealdade a um líder fosse mais importante que a fidelidade a princípios. Esta é a questão. Lealdade a um líder é mais importante do que a fidelidade a princípios? Esta é a reflexão que eu procurei fazer neste comentário do meu canal do YouTube.
Vale a pena.
Que é, na verdade, a reflexão da Catarina, mas que é sempre muito presente, né? Porque esse tipo de coisa se apresenta para todo mundo ao longo da vida, né, César?
E não só isso, em muitos atos, né? Na verdade, a gente está naturalmente projetando coisas importantes aí da nação, enfim, situações que vão ganhar livros de história ali na frente, mas isso serve para reflexão em todos os atos da nossa vida, praticamente todos. A gente sempre tem esse confronto, sempre tem esse confronto. E a gente escolhe o caminho. Às vezes escolhe o certo, outras vezes nem tanto, mas é assim que funciona. E eu acho muito bom que seja assim também, porque quando a gente propõe reflexões como essa, nada mais a gente está fazendo do que todos os dias a gente está nos testando. Nos testando. Por exemplo, eu estou recebendo aqui, Diego, uma série de fake news aqui. Nesse momento, pessoas enviando fake news. Várias fake news. Sobre jornalismo, sobre medicamentos, fake news.
É o que mais tem, né?
Fake
é
news,
o que mais tem
news,
na
fake
rede
news,
hoje.
Fake news. E existe uma indústria. Existe uma indústria. As pessoas não se dão conta e continuam mandando. Aí tu vai discutir isso, tu vai dizer, não, mas isso aqui é fake news. Aí eu teve um que eu respondi, isso é fake news. Aí diz assim, não é não. Então tá, eu vou dizer o quê? Não é não.
Para determinadas pessoas, a mídia convencional, os veículos tradicionais de imprensa, eles são 100% fake news, certo? Eles mentem 100%. Sim. 100% da verdade está nos blogs governistas, nos canais de YouTube governistas. Ali está 100% da verdade. Agora, tu imagina que, na verdade, aquilo lá não tem nada de jornalismo, aquilo é militância política, certo? Sim. Veja... você pode ler, eu como um liberal e conservador, César, e é possível, né, você ter pontos de liberalismo e pontos de conservadorismo no teu pensamento, isto é possível, sim, sim. Né? A não ser aqueles liberais puristas ou conservadores puristas extremados acham que não pode, mas pode. A minha experiência, ao longo de muito tempo estudando e lendo isso, me mostra que é possível, tá? Sim. Bom... eu te digo o seguinte, é possível e é razoável que você acesse veículos de comunicação sabendo do viés da linha destes veículos e leia e os analise com filtro, é possível, certo? Eventualmente vai ter manipulação, lógico que vai ter, claro, acontece, eu mesmo já denunciei várias. Quer ver uma manipulação, que eu acho que isso é uma coisa manipuladora? Vou dar um exemplo aqui, que o Jornal Nacional faz sempre, quando quer criticar o governo Bolsonaro, coloca alguém do PSOL ou do PCdoB ou do PT para fazer a crítica. Já notaste isso, César?
Sim, sim.
Como se não pudesse haver crítica de setores do centro ou da própria direita. E existe muita crítica ao governo. de setores do centro e setores da própria direita. Então tu pega, eu vou dar um exemplo aqui. Então tu pega assim a vertente, quer dizer, o Jornal Nacional, a Globo, o seu editorial. Eu estou fazendo uma reflexão muito mais do que uma crítica, tá? Uma reflexão, porque eu acho que é importante. Olha só, eles falam do extremismo, o extremismo é ruim. Mas aí as fontes que eles ouvem para contrapor o extremismo são fontes extremistas. É que bacana, né?
Sim.
Hein, César?
É isso.
Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você pode... Isso eventualmente desmerece as matérias, as reportagens? Não. Você pode ter matérias que não mereçam respeito, reportagens que efetivamente sejam manipuladoras, mas muitas delas não são, mas elas têm um viés. Então você tem que ver, analisar com filtro. E não simplesmente dizer o seguinte, nenhuma mídia presta, veículo nenhum presta, nada que é da mídia convencional presta, que é o que boa parte dos governistas hoje, dos militantes governistas dizem. Para eles, só o que presta é justamente o que não é jornalismo. É militância fantasiada de jornalismo. Para eles, toda a verdade do mundo, da existência, da política, está nesses blogs, nesses canais do YouTube.
Mas eu acho muito interessante que a gente faça isso, porque se a gente quiser fazer, e a narrativa a gente escolhe, porque hoje, sobretudo quando o assunto é política, a política é um desenvolvimento, sobretudo os governos, eles são desenvolvimentos com o tempo. O tempo vai ensinando e o tempo vai moldando também quais os caminhos que esses governos tomam. O tempo ele é senhor dessa questão. Muitas vezes a gente pode fazer uma reflexão, para alguns casos o tempo é remédio, né? Para outros o tempo é veneno. E nos governos, de um modo geral, o tempo tem virado veneno, né? O tempo tem ensinado para o lado negativo, não para o lado positivo. E isso de um modo geral, sobretudo dentro do país. Quando a gente faz essa reflexão, a gente pode dizer sempre que a narrativa que a gente quer fazer, a gente assume a verdade de acordo com esse tempo. Então eu vou dizer o seguinte, quem hoje diz que o Moro é um mau caráter, eu posso chegar e dizer o seguinte, eu sei por que vocês estão dizendo isso. Porque o Moro prendeu o Lula. E aí vai dizer, não, eu estou dizendo isso porque o Moro traiu o Bolsonaro. Não, isso é o que tu está querendo me dizer, mas eu sei que o teu sentimento é porque o Moro prendeu o Lula. E aí, quem é que está certo?
Na verdade, a gente pode até dizer que esses que enxovalham o Moro e falam do caráter do Moro e dizem que o Moro, na verdade, eles estão dizendo aí nas redes que o Moro, na Lava Jato, na verdade, ele não fez nada a não ser proteger o PSDB. Que a Lava Jato nem foi lá essas coisas. A própria Zambelli disse, né, que o Moro estava a serviço do PSDB. Olha só como são as coisas. Eles, no fundo, esse pessoal aí é petista, né? Isso é coisa de petista, não é, César?
É que eu acho curioso.
usando a tua sugestão,
não, mas é,
assim.
Mas
né?
é que eu quero dizer que a narrativa eu faço. Eu faço a narrativa que eu quiser. O que a gente tem que ter é. Por isso é que a gente sempre tem que contextualizar o tempo e tentar ensinar que o tempo ele é fundamental em toda e qualquer análise que a gente possa fazer. E o tempo das coisas, muitas vezes, ele vira, voltando à reflexão, ele vira veneno, sim. Ele vira veneno. No caso do Moro, três semanas antes da saída do Moro, eu era, quando a gente disse que o Moro estava saindo, poderia sair, que era assunto jornalístico, eram informações do jornalismo bem feito e correto, as pessoas diziam que a gente estava querendo colocar crise no governo, botando o Moro contra o presidente Bolsonaro.
Exatamente.
Três semanas.
Estes blogs governistas, militantes, essa mídia, entre aspas, militante, que na verdade eles são militantes políticos, eles não fazem jornalismo, eles não têm independência para fazer jornalismo, tá? Mas até um dia antes da saída do Moro, eles diziam que era mentira o que a imprensa dizia, que a imprensa estava querendo derrubar o Moro, que o Moro não iria sair, porque a imprensa já especulava. Obviamente que existem jornalistas em Brasília bem informados e as informações circulam. Assim como eu trouxe aqui a informação algumas vezes, porque falei com pessoas em Brasília, tenho fontes em Brasília, quando do pacote anticrime, né?
Sim.
O pessoal me dizia, olha, tem alguns governistas que estão lutando para aprovar o pacote anticrime do Moro, mas o Planalto não quer a aprovação do pacote como foi mandado. pessoal me dizia isso. Sim. Várias vezes o pessoal me dizia, mas como não quer? Mas o cara se elegeu com uma proposta de combate ao crime. Se o cara era apoiador da Lava Jato, como é que não quer? Pois é, Diego. Mas vários que trabalham diretamente com o governo cruzaram os braços. Estão deixando a esquerda na comissão especial, aquela montada pelo Rodrigo Maia, deitar e rolar. Vão destroçar o projeto do Moro e vão descaracterizar o espírito do que o Moro queria no projeto anticrime. Com o apoio do governo, óbvio, um apoio velado, né? Porque
sim, ninguém vai dizer.
O público, ninguém vai dizer que é. Mas foi isso e nós vimos. Tanto que o presidente depois sancionou. Se tu não gostas do que é aprovado, se o que é aprovado vai contra, viola os teus princípios, como é que tu sanciona? Como é que tu assina? Há uma prerrogativa constitucional do presidente rejeitar algo. Isso não é golpe, isso não é revolução, isso não é nada. Isso é previsão constitucional. O governo pode, o presidente, o chefe do executivo, ele pode vetar ou artigos ou integralmente uma proposta aprovada. E toca de volta para o Congresso. Né? E vai a público e diz o seguinte, olha, sou contra isso, que isso viola os nossos princípios. Pois o presidente da República, ele sancionou a lei de abuso de autoridade, veja, a lei de abuso de autoridade e o juiz de garantias. E o pacote anticrime destroçado para a felicidade da esquerda psolista, do Marcelo Freixo, da Gleisi Hoffmann. Né?
Sim.
E quando, na época, eu, tu sabes, tu és testemunha, várias vezes eu disse isso e os caras diziam, não tem nada disso, o presidente está trabalhando, não tem nada de boicotar o próprio pacote. Agora o Moro, quando saiu do governo, deu uma entrevista e disse, eu só faltei implorar para ele vetar.
Sim.
E ele não vetou, mas óbvio que não vetou, né? Óbvio que não vetou, né? Estão totalmente enrolados aí, o filho enrolado, né? Cheque do Queiroz na conta da mulher, óbvio que não vetou, né? Óbvio que agiu em benefício próprio, né? Agora, vê quem quer, enxerga quem quer. Quem quiser continuar sendo cego, politicamente falando, que seja. Mas olha, tem muita gente abrindo os olhinhos, viu? Mas é que nem cachorrinho recém-nascido. Eu que sou cachorreiro, eu já vi muitas ninhadas saírem do ventre da mãe, tá? E ainda com a placenta ajudei a limpar. Muitas, tá, César? Os primeiros dias, os cachorrinhos, olhinhos bem fechadinhos, assim, eles só choram e querem mamar.
Mas depois tá? Diego,
depois
já na linha o nosso uma estrela, o homem tem compromisso aí, mas tá, já tá na linha nos ouvindo aí, Diego. Pode fazer a saudação.
Opa! Então vamos lá, já está conosco na linha o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, atualmente está trabalhando em São Paulo. Doutor João Gabardo, bom dia.
Bom dia, Diego. Prazer falar com você, bom dia, César. Não sabia que tu tinha que fazer obstetrícia também, veterinária.
Obstetrícia canina, doutor Gabardo.
Obstetrícia canina, verdade.
O senhor é cachorreiro também? Igualmente.
Já tive cachorro, mas não sou tão... Tem muita dificuldade na hora que o cachorro fica velho, morre, aí você cria um vínculo que depois é muito complicado. Eu tinha cachorro que corria comigo na rua, um dia morreu correndo comigo, eu até hoje fico culpado aí por ter que fazer muito exercício. Então, para mim é um problema isso.
Bah, mas que história, hein? Isso deve ter lhe marcado, né?
Marcado. Eu tinha um Rottweiler que corria comigo desde o primeiro mês de vida dele, mas ele infartou correndo e isso marcou bastante. Mas eu gosto bastante de cachorro, assim.
Que coisa. Bom, vamos em frente. Doutor João Gabardo, o senhor está em São Paulo agora, né?
Estou. Nesse momento eu estou aqui no Palácio Bandeirantes, aguardando para reunir. A gente faz uma reunião diária para depois fazer uma entrevista coletiva. E acontece todos os dias ao meio-dia e 45. Então, nós já estamos aqui trabalhando para a apresentação dos temas na coletiva.
Conte para nós como é que foi a sua experiência lá no Ministério da Saúde. O senhor esteve na linha de frente desde o início da pandemia, como o número 2 do Ministério da Saúde, sempre ao lado do ministro, do então ministro Luiz Henrique Mandetta. Conte para nós, doutor Gabardo, como é que foi a sua experiência no enfrentamento dessa pandemia nos primeiros momentos lá em Brasília? Divida isso com os nossos ouvintes, por favor.
Olha, Diego, sabe que a nossa atuação do Ministério da Saúde, desde o início, o ministro Mandetta e a nossa equipe, nós tivemos toda total liberdade para trabalhar. O Ministério da Saúde não teve indicação de ninguém para compor os seus quadros. O ministro Mandetta pôde fazer uma escolha absolutamente técnica, sem nenhum tipo de interferência. Isso foi muito bom, porque nós conseguimos trabalhar durante o primeiro ano, reorganizando o Ministério da Saúde, criando uma secretaria que cuidaria especificamente da atenção básica, atenção primária, quando aconteceu a epidemia no início de 2020. No início estava indo muito bem, a gente recebia muitos incentivos até do próprio Palácio, de que as coisas estavam indo bem, que o Ministério da Saúde estava tendo uma atuação que era muito respeitada pela sociedade, pela imprensa. Nós temos feito uma opção de ser absolutamente transparente. Acho que essa decisão, desde o primeiro dia, quando nós tivemos o primeiro caso confirmado no Brasil, a gente passou a fazer aquelas entrevistas coletivas e colocava sempre todas as nossas dúvidas, colocava o que a gente estava fazendo, as mudanças que eram necessárias, trabalhávamos da forma mais transparente possível. Isso, no início, foi bom. A partir de determinado momento, a gente começou a perceber que não era mais isso que algumas pessoas, né, no nível central do governo achavam que era o mais adequado. Nós começamos a ver algumas reações contrárias ao que a gente fazia, algumas manifestações que mostravam um certo descontentamento com a forma como o Ministério da Saúde está trabalhando. Isso interferiu bastante na nossa atuação, criou uma animosidade muito grande com o ministro, e aí depois essa relação ela foi se desgastando muito, né, se combinou com a saída do ministro, com a minha saída do Ministério da Saúde. Uma pena, porque até então a gente tinha tido todas as condições para trabalhar, nós vimos, na nossa avaliação, vínhamos fazendo um bom trabalho, mas infelizmente o entendimento do governo predominou a tese de que não deveria ser feito daquela maneira, que o isolamento não era necessário, muita gente defendendo a tese que devia deixar as coisas ocorrerem naturalmente, que as pessoas iam adquirir anticorpos e rapidamente o país voltaria ao normal. Isso, depois, o tempo mostrou que não funcionou em lugar nenhum no mundo, né? Em todos os lugares que tentaram fazer isso, foram desastrosos os resultados. Eu acho que a gente estava no caminho certo, estava no caminho correto. Não sou radical nessa questão do isolamento, não achava naquele momento que todos tinham que ficar isolados, achava que devia ser dado um tratamento de acordo com a situação epidemiológica. Em lugares que não havia ainda o número de casos suficiente, ou em lugares que não tinha nenhum caso, por exemplo, não via necessidade de um fechamento precoce. Mas naqueles locais onde havia indícios, né, de aumento da transmissibilidade da doença, sim, concordava que as medidas de restrição, de deslocamento, de distanciamento social fossem implementadas. E eu continuo com essa tese, eu acho que não sou o radical que tem que deixar tudo ocorrer livremente, como alguns defendem. Também não defendo a tese de manter tudo fechado até que um dia a gente tenha vacina. Acho que nós podemos trabalhar com indicadores e, onde é possível flexibilizar, a gente tem que flexibilizar. Isso que a gente está tentando fazer aqui em São Paulo, começando aqui pela região metropolitana, onde os indicadores já mostram um declínio na demanda por internação hospitalar, um declínio na identificação de casos novos, um declínio nos indicadores de mortalidade. Então é possível que gradativamente possa se abrir determinadas atividades, com muito cuidado, mantendo sempre essas medidas de utilização de máscara, higienização, se manter sempre distanciamento entre uma pessoa e outra. Essas medidas são suficientes para reduzir a possibilidade da transmissão e permite que algumas atividades possam voltar, não diria à normalidade, mas que pelo menos alguma dessas atividades possam, com alguma restrição, elas possam ser reiniciadas. Essa é a tese que nós defendemos aqui no Plano de São Paulo.
Uhum.
César. Doutor Gabardo, dentro dessa linha da reflexão que o senhor colocou, sobretudo dentro ainda do Ministério, o senhor acha que essas mudanças de procedimento podem ter criado mais dificuldades ainda para o enfrentamento da pandemia?
Ah, sem dúvida, né? Porque a população ficou sem saber como que deveria agir, qual que era a orientação que o governo passava. Né? Nós passamos a ter uma contradição. O Ministério da Saúde dizia que tinha que fazer isso, que usar máscara, que não podia fazer aglomeração, que devia ter distanciamento. Algumas pessoas saíam na rua e tentavam demonstrar que isso não era necessário. Podia sair na rua, comer cachorro quente, não usar máscara, cumprimentar as crianças sem máscara, participar de aglomerações. Então, esses comportamentos criou muita dificuldade no entendimento da população. E, claro que muitas pessoas que seguem a orientação, que seguem aquilo que o governo federal tenta demonstrar, ficaram num conflito, né? Criou muita dificuldade para os gestores, criou muita dificuldade para a população saber o que é correto. Com a publicação de notícias falsas, né, de interpretações que não são baseadas em evidências científicas, que passaram a ocorrer daí para frente, criaram um tumulto, né? Sabe que as redes sociais hoje elas apresentam uma situação muito polarizada. Ou está de um lado, ou está do outro. Não existe meio termo. Então, ou você acha que tem que fechar tudo, outro acha que tem que abrir tudo, e fica muito difícil de trabalhar aí com o mínimo de coerência, o mínimo de bom senso que é necessário para nesse momento.
A gente viu, assim, o observador atento viu, ficou muito claro que da parte do presidente e de muitos dos seus apoiadores, quando do início da pandemia houve uma espécie de negacionismo de que o vírus, ainda hoje a gente vê, né? Mas no início isso foi mais flagrante, um negacionismo, né? Gripezinha, viruzinho, como o senhor disse, comer cachorro quente no meio das pessoas, na periferia lá de Brasília, desdenhando, né? do contágio.
O número de óbitos seria pequeno, que morreria menos pessoas do que da influenza, né?
Exatamente, um monte de fake news nós vimos nas redes aí, gente dizendo que estavam botando pedra em caixões, né, para enterrar caixões com pedras, para fazer de conta que as pessoas tinham morrido. Bom, isso a gente viu. Quando é que vocês da equipe do Ministério da Saúde, quando o senhor estava lá com o Mandetta, doutor Gabardo, quando é que vocês perceberam que o governo, né, vamos dizer assim, que o Planalto, o Palácio, não estava na mesma sintonia que vocês, que são técnicos, que eram um grupo de médicos, é gente que, enfim, uma vida dedicada à saúde. Quando é que vocês perceberam que caiu a ficha isso?
Isso, para mim, ficou muito claro no momento que nós recebemos a orientação de que as entrevistas coletivas não deveriam mais ser realizadas no Ministério da Saúde e que elas deveriam ser transferidas para ser realizadas no Palácio num acordo e num diálogo com a Casa Civil. E naquele momento a gente percebeu que havia uma perda de liberdade na forma como a gente vinha agindo, né? E esse foi o momento que as coisas pioraram bastante, porque as entrevistas passaram a não ser mais por decisão do Ministério da Saúde.
Tinha algum tipo de doutrina?
Como?
Algum tipo de doutrina na hora de comunicar?
Não havia doutrina, mas a gente percebeu que, a partir daquele momento, e hoje é muito claro, na forma como o Ministério da Saúde apresenta os dados. Hoje o Ministério da Saúde apresenta os dados mostrando o número de pacientes recuperados, o número de pessoas que não tiveram óbito. Isso é ótimo, todo mundo quer esse resultado. Mas não é dessa maneira que a gente informa sobre o risco da doença e sobre os cuidados que as pessoas devem ter. Né? Então, houve, a partir de um determinado momento, uma mudança na forma da comunicação. Né? A comunicação passou a ser feita de uma outra maneira, muito por pressão daqueles que queriam minimizar os efeitos da doença, dizer que as pessoas morriam porque iam morrer mesmo, eram pessoas idosas que iriam morrer de qualquer maneira, independente do Covid. Quando começaram a verificar que a quantidade de óbitos que vinha ocorrendo em alguns locais, como Manaus, Belém, era 5, 6 vezes maior do que ocorria normalmente, então isso passou a ser muito contestado. Porque que, se a doença não tinha essa mortalidade, se os dados estavam sendo, digamos assim, falseados para receber mais recursos, que é uma tremenda de uma bobagem isso, como é que se explicava que nesses locais a média de velórios que era X passou a ser 5 vezes maior, 6 vezes maior, independente do diagnóstico, independente se era Covid ou não era Covid, o número de óbitos passou a ser muito maior nesses locais. E o próprio ministro, o ministro interino, o general Eduardo, ele veio lá do norte e foi a primeira pessoa que no Ministério da Saúde trouxe essas informações, porque ele passou a cruzar os dados dos procedimentos junto aos cemitérios, né, de Manaus, e constatou que o número de óbitos, o número de velórios que eram feitos, os enterros que eram feitos, era um número muito maior do que a própria notificação que a Secretaria de Saúde fazia dos casos de Covid. Isso demonstra que diferente do que pensam alguns, há uma subnotificação. O número de casos é muito maior do que esse que a gente tem a confirmação laboratorial. Porque hoje nós só podemos dizer que é Covid com a comprovação do laboratório, com a comprovação do exame. E esse número, com certeza, ele é muito menor do que a realidade. A realidade, quando os países param para fazer as suas reavaliações, termina sempre mostrando um número muito maior. Isso vai acontecer no Brasil. Quando se fizer investigação pós a pandemia, vocês vão ver que o número é muito maior. Tanto no número de óbitos como no número de casos.
Isso é muito importante que o senhor está dizendo, porque... Segundo a Johns Hopkins aqui, nós temos no Brasil, neste momento, 58.314 óbitos. O senhor está dizendo que pela subnotificação, este número é muito maior. Não se sabe quanto maior, mas ele é maior. Mas a questão é a seguinte, muito se disse nos últimos meses, os governistas disseram, Dr. João Gabardo, que estavam inflando os números. Ah, os governos estão inflando os números. Qualquer um que morre, que não é testado, botam lá. O cara morreu com falta de ar, botam lá Covid-19. Botam lá que morreu por coronavírus. Explique para nós o que tem de verdade nisso.
Então, essa é uma narrativa que tentou se construir para desmoralizar com os gestores, né? O paciente, quando ele interna, ele é um suspeito de, se ele tiver doença respiratória, algum sintoma que lembre os sintomas da Covid, ele interna um diagnóstico suspeita de Covid. E ele só vai ter confirmação quando o resultado laboratorial, o PCR, esse exame que se faz coletando secreção das vias do nariz ou das vias aéreas, quando confirma esse diagnóstico, identifica o vírus, essa pessoa então tem o seu caso confirmado como coronavírus. Isso acontece em todos os pacientes que vêm a falecer. Por isso, inclusive, que tem esse questionamento que a gente fala. Hoje tivemos 500 óbitos nas últimas 24 horas. Nem todos faleceram naquele dia. Muitos faleceram em dias anteriores. Por que acontece isso? Ele faleceu, mas como não tem a confirmação, não notifica aquele óbito. Vai notificar daqui uma semana, daqui 10 dias, quando confirmar o resultado laboratorial. Então, todos os óbitos, eles são registrados com confirmação laboratorial. Em relação ao
com exame, casos, com o teste.
Com exame, com teste, com teste.
Então para aí, doutor Gabardo, isso é muito importante. Óbitos, né? Então, isso é muito importante. Todos estes óbitos que estão aí, já tem 58 mil óbitos no Brasil, mortes por coronavírus no Brasil. Todos estes tiveram a confirmação laboratorial ou não?
Eles tiveram a confirmação laboratorial ou a radiológica, porque tem uma tomografia que é muito compatível com o quadro, que chama fica como se fosse uma imagem bem característica, né, de vidro fosco, que se diz. Então, todos eles têm essa confirmação. Em relação aos casos, não os óbitos, os casos podem ser feito uma confirmação de caso por uma analogia. Dentro de uma família, um paciente é portador da doença, dois ou três familiares apresentam os mesmos sintomas, tá? Mesmo que sejam casos leves, que não vão para o hospital, então eles podem ser classificados como um caso de Covid. Mas em relação aos óbitos, não. Em relação aos óbitos, os casos sempre são confirmados do ponto de vista laboratorial ou por imagem, sempre existe a confirmação. Pode demorar, e por isso é que quando a gente registra os óbitos, nem todos os óbitos do dia são registrados. Muitas vezes o registro vai acontecer daqui para frente, uma semana, 10 dias. Isso é muito, muito comum.
Bom, interessante. Olha, isso é muito importante, isso que o doutor Gabardo está dizendo, viu? Porque quando se diz que estão inflando o número de mortos no Brasil inteiro, está se colocando, inclusive, em dúvida a idoneidade, a seriedade dos profissionais que atestam isso, né? Que são centenas, milhares de profissionais que estão na ponta no Brasil atestando as mortes por Covid. E agora, o senhor viu que o governo federal, já há um mês, abriu um procedimento, uma investigação para verificar as mortes por Covid. O senhor acha que o governo pode ter alguma surpresa em relação a isso, doutor Gabardo?
Não, a surpresa que vai encontrar é que esse número vai aumentar, né? Vai aumentar, porque muita gente nesse período, em locais onde o sistema colapsou, como foi no caso de Belém, como foi no caso do Pará, muita gente morreu em casa por não ter conseguido chegar no hospital. Como não conseguiu chegar no hospital, os idosos que tinham... Pessoas que cuidavam, os cuidadores deixaram de acompanhar esses idosos, muitos deles morreram pela sua doença básica, porque passou a não tomar mais o remédio que eles usavam para diabetes, passou a não tomar o remédio da hipertensão. Muita gente morreu por falta de atendimento, por colapso no sistema de saúde. E por isso que os óbitos aumentaram tanto, numa proporção muito maior até do que os óbitos por Covid. Mas muitas pessoas que morreram em casa não tiveram essa confirmação. Então ela apareceu no laudo como suspeito de Covid, mas não houve a confirmação, então não houve esse registro. Eu tenho certeza que o governo, quando fizer essa investigação, ele vai encontrar uma subnotificação, principalmente em relação ao número de casos, no entanto, em relação ao número de óbitos. Agora, é totalmente, totalmente falsa essa informação de que os óbitos poderiam estar sendo inflados para receber mais recursos. Isso aí não tem o menor cabimento, essa dúvida que alguns colocaram. E que depois se arrependeram. O cara que fez essa notícia, ia ser secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério, não chegou nem a assumir depois dessa declaração muito infeliz que ele deu.
É verdade. Dentro dessa linha, doutor Gabardo, das verdades aí, é importante que a gente toque, porque chove, sobretudo para quem está aqui vendo interatividade, chove informações de lado, tudo que é lado do Brasil, sobre a utilização de protocolos definidos que mudaram a rotina, sobretudo de alguns hospitais. O que que existe de verdade nisso? O que que existe? Esses protocolos no início da doença? O que que existe de verdade?
No início da epidemia, ninguém sabia exatamente se alguns desses medicamentos poderiam ter resultado satisfatório ou não. E houve uma publicação de um trabalho na França em que esse pesquisador mostrava resultados muito positivos com o uso da cloroquina. A partir daquele momento, como não tinha outras alternativas, todo mundo passou a olhar como uma boa possibilidade de solução o uso da cloroquina. Depois, os trabalhos mostraram que o resultado com cloroquina não apresentava nenhuma evidência de melhora, pelo contrário, apresentava riscos em relação a efeitos colaterais. Isso valeu, em algum momento, o Ministério da Saúde também teve esperança de que a cloroquina pudesse ser uma boa alternativa, liberou o uso da cloroquina, não como uma indicação, mas deixando a critério do médico, se ele tivesse convicção sobre o uso da cloroquina, se tivesse a autorização do paciente, poderia utilizar. Isso ficou muito politizado, o uso da cloroquina. Passou a ser uma discussão que não era mais uma discussão médica, era uma discussão de posicionamento político. um grupo que era favorável à clorotina achava que o não uso da clorotina era feito para as pessoas que queriam que tivesse mais óbito. É incrível isso, né? O que dizer? Não querem usar clorotina, porque se usar clorotina vai diminuir o número de óbitos, vai diminuir o tamanho da doença. E aí o grupo de oposição não quer isso. Então, a que nível que chegou essa discussão, né? É claro que usar a clorotina no início aparentemente vai ter bom resultado, porque 84% das pessoas, elas evoluem bem independente do medicamento que vai ser utilizado. Elas têm uma evolução normal, isso faz parte. O número de pessoas que vão precisar ir para o hospital, que vão ter sintomas graves, é muito pequeno, né? Pouco mais de 10% das pessoas vão ter sintomas mais intensos. 84%, 85%, muitos nem vão saber que tiveram a doença ou vão ter sintomas muito leves. Então, usar qualquer tipo de medicamento, não é só clorotina, qualquer tipo de medicamento usado nessa fase, aparentemente vai ter um bom resultado, porque se não usar também vai ter um bom resultado.
Sim.
Agora, quando se usa em pacientes internados, pacientes graves, aí sim havia uma indicação ou uma possibilidade que a clorotina pudesse ajudar, se mostrou com o tempo que não havia esse resultado. As pessoas tinham o mesmo comportamento usando ou não usando a clorotina. Hoje tem alguns medicamentos, algumas propostas novas, que usam de corticoides, determinadas formas, que parece, né, ter já uma evidência científica mais robusta de que pode facilitar o tratamento, pode ajudar o tratamento. É uma esperança que a gente tem, e a grande esperança é a vacina, né? Essa notícia aí que o Ministério da Saúde deu nesse último sábado é muito promissora, de que rapidamente a gente vai poder ter uma vacina produzida por uma parceria do Ministério da Saúde com a Universidade de Oxford. Aqui em São Paulo também tem já uma parceria do Instituto Butantan com um laboratório chinês para produzir vacina, e não só importar essa vacina, também a possibilidade de que nós possamos produzir a vacina a nível do Ministério da Saúde, na Fiocruz e aqui em São Paulo com o Instituto Butantan. Isso dá cria um cenário aí de muita expectativa que a partir do final deste ano, início do ano que vem, a gente já possa ter vacina para oferecer para a nossa população. Principalmente para as pessoas de maior risco, essas que têm doenças crônicas, comorbidades e assim por diante.
Sim. Nós estamos conversando com o Dr. João Gabardo dos Reis, médico formado pela URGS, com especialização em pediatria, foi secretário municipal em Santa Rosa da Saúde, foi secretário estadual da Saúde no Rio Grande do Sul, foi diretor do Conceição. Enfim, o senhor tem uma vida dedicada à saúde pública, doutor João Gabardo. E como é que, diante de tudo isso que o senhor nos relatou, assim, nós deveríamos estar muito mais evoluídos, né? Eu achei uma lástima essas coisas que aconteceram, e eu deixo claro, quem me acompanha sabe, esse negacionismo que em determinado momento nós vimos da parte do presidente e de muitos dos seus apoiadores, e me parece que isso ajudou também, né, no fato de a epidemia se descontrolar no Brasil. Seja bem franco conosco, assim, que é uma característica sua. O senhor acha que isso contribuiu, doutor Gabardo?
Olha, eu acho que o presidente poderia ter liderado esse processo, em boa parte dos países foi feito, né, em que a liderança política coordenou de uma forma positiva para a população, como foi feito no Reino Unido, mesmo que no primeiro momento o primeiro-ministro também tenha tido uma reação não entendendo a gravidade da situação, mas que rapidamente se reposicionou em relação a isso. A gente esperava que isso também tivesse acontecido no Brasil. Tenho certeza que se nós tivéssemos tido um comportamento mais uniforme entre todos os gestores, algumas dificuldades que a gente enfrentou nesse processo não teria ocorrido. E a própria presidência poderia ter capitaneado, poderia ter liderado esse processo que a população tem absoluta convicção, a população entenderia melhor e seguiria melhor as orientações. Acho que esse é o problema. É muito difícil quantificar para me responder objetivamente se perguntando. Agora, quando a gente sabe que a transmissibilidade da doença ela está diretamente relacionada à questão do distanciamento social, à questão da redução da mobilidade, e a gente orienta a população para fazer isso, e parte da comunicação oficial do país diz o contrário, ou demonstra o contrário, ela atrapalha muito nas orientações que são dadas. Então, a gente diz distanciamento social, não vamos fazer mobilização, não vamos andar pela rua de forma desnecessária, não vamos nos aglomerar. E isso acontece por orientação oficial, ou pelo menos por demonstração das pessoas que representam, é óbvio que isso faz com que a transmissibilidade da doença ocorra numa intensidade maior. O quanto isso acontece é muito difícil de quantificar, mas que toda vez que uma orientação nesse sentido é dada de forma contraditória, prejudica muito as ações que devem ser, as orientações que são dadas para que se tenha uma diminuição na transmissão de doença. Isso é notório, mas difícil de quantificar até que ponto isso atrapalhou, até que ponto isso foi significativo na epidemia, na intensidade que a epidemia está ocorrendo no país.
Uhum. E a sua experiência agora em São Paulo, trabalhando no governo de João Dória, como é que está sendo aí, doutor Gabardo?
Aí eu estou participando de um comitê de cientistas, epidemiologistas, pessoas com notório saber em São Paulo, vinculado à universidade, vinculado à academia, nesse processo de entender a epidemia e orientar o governo do estado de como é que o governo deve se posicionar em função do cenário epidemiológico. Isso é diferente. As decisões aqui, elas partem desse comitê técnico, né, e depois são repassadas ao governador para que o governador as adote como medidas oficiais. Então, o posicionamento do governo do estado tem sido sempre de se pautar por essas evidências, por essas orientações que são dadas pelo comitê. E é isso que está sendo feito aqui em São Paulo. Acho que o resultado está bom. É difícil, as pessoas têm muita preocupação que essa flexibilização ainda já esteja acontecendo numa fase em que a curva de casos e óbitos ela ainda não decresce, ela não está diminuindo em alguns locais, é verdade. Se pegar a curva do país, ela ainda não está nessa fase. Mas tratando isso por região e tratando de acordo, dando orientação que não é padronizada para todo o estado, mas sim que ela são orientações que são compatíveis com o cenário epidemiológico, nos parece que é mais racional, né? Não fica o estado inteiro parado aguardando que todo o estado tenha a mesma situação epidemiológica. Isso pode demorar muito. Então é possível que se comece a flexibilizar nos locais onde os indicadores mostram que a transmissibilidade da doença está reduzindo e que a oferta de leitos não existe risco de ter colapso ou de ter desassistência. Aqui em São Paulo não teve um óbito sequer por falta de assistência, né? O que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, quase todo. Aqui os óbitos ocorreram porque as pessoas, infelizmente, pela situação clínica, faixa etária, doenças crônicas, o organismo não foi capaz de enfrentar o vírus, mas não foi por falta de assistência, não foi por falta de leite. Uhum. Que é o que a gente sempre defendeu. O que a gente via lá no início, quando a gente estava no Ministério da Saúde? O enfrentamento da epidemia vai ter que ocorrer. O que nós precisamos é ganhar um tempo para preparar, para comprar os equipamentos de proteção individual, para que os governos possam colocar os leitos de UTI, ampliar a sua capacidade de atendimento, para que não haja um colapso no sistema de saúde. E em São Paulo fez isso, né? Fez muito bem, e a gente tem aqui resultados hoje em São Paulo. Se nós compararmos com outros países, ele é muito melhor o resultado do que qualquer um. A concessão da Alemanha, nosso resultado é muito bom.
Uhum. César.
Dentro dessa linha de subnotificação e tentando trazer um pouquinho também para a realidade, já que o senhor conseguiu olhar de forma mais global aí, esse entendimento da pandemia, o que vai acontecer a partir de agora com o Rio Grande do Sul? Se pode fazer alguma avaliação ou não?
O Rio Grande do Sul tem uma situação epidemiológica diferente. O Rio Grande do Sul, a epidemia está começando agora, ela a gente previa isso. Sempre o Rio Grande do Sul tem a maior pressão sobre a doença respiratória na 27ª semana do ano. Né? O ponto de vista epidemiológico, antes de 20 anos, semanas epidemiológicas, elas começam sempre no domingo e terminam no sábado. É, a 27ª, que é essa semana que nós estamos agora vivendo, essa 27ª semana, nos últimos 10 anos que a gente acompanha, é o período em que no Rio Grande do Sul existe o maior número de internações hospitalares por doença respiratória aguda. Quem mora aí no Rio Grande do Sul sabe que é o período do inverno, é o período em que as pessoas ficam doentes e precisam internar, independente do Covid, isso acontece todos os anos, doença respiratória aguda. Então, o receio que nós tínhamos é que se acumulasse caso de doença respiratória aguda com o Covid, que é o que está acontecendo, infelizmente. Então, essa sobrecarga que está acontecendo hoje sobre o sistema de saúde no Rio Grande do Sul, ela acende um alerta importante. É, o Rio Grande do Sul deve passar nas próximas semanas por dificuldades em relação à oferta de leitos de UTI. Felizmente, acho que nessa semana o Ministério da Saúde e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul conseguiram mais 150 leitos, mais 150 respiradores, vão ampliar a oferta de atendimento. Isso é muito importante. E, então, são duas coisas que têm que ser feitas. Enquanto tem esse risco do colapso, nós temos que tomar as medidas de distanciamento social, diminuição da mobilidade, que é o que está sendo feito em Porto Alegre, em vários locais, e, por outro lado, aumentar a oferta de leitos, para evitar o colapso, para evitar que as pessoas não tenham a possibilidade de ter o melhor tratamento nos hospitais. Então, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, são os estados que mais nos preocupam neste momento. Minas Gerais também demorou para começar a epidemia, mas agora começa de uma forma muito intensa, assim como está acontecendo em Goiás, centro-oeste todo, junto com a região sul, vinha apresentando dados bem diferentes do resto do país. Dados que não tinha, o número de óbitos era muito pequeno, o número de casos confirmados era muito pequeno. Nas últimas duas semanas, todos esses estados da região centro-oeste e os estados da região sul aumentaram muito os dados, aumentaram muito as confirmações de casos, aumentou muito o número de internações e também, infelizmente, aumentou bastante o número de óbitos. Não se compara ao que aconteceu no norte do país, não se compara ao que aconteceu em Fortaleza, Belém, Manaus, mas é uma situação bastante preocupante.
Doutor João Gabardo, para a gente encerrar essa conversa, lhe agradecendo muito aí pelo tempo disponibilizado. Enquanto não houver a vacina, nós vamos ficar nesse abre e fecha, controla, tenta equilibrar. Quer dizer, o que era antes não volta ou pode voltar, ou pode haver uma flexibilização total? Não? Eu até acho que...
Infelizmente, é isso que você está falando. Nós vamos ficar nesse movimento de abrir e fechar até que a gente tenha a vacina. Não tem outra forma. É claro que os países que já passaram pela primeira etapa da epidemia, o número de casos numa segunda onda tem sido muito pequeno. É muito pequeno, o número de óbitos muito pequeno. A gente esperava que essa diminuição na curva fosse ocorrer quando a população tivesse em torno de 70% da população já com anticorpos. Isso não está acontecendo. Né? Não está acontecendo. Com menos que isso, acho que Nova York, após a epidemia, Nova York apresentou 20, 21% de pessoas com anticorpos. Então, significa que 80% ainda não tem anticorpos. No Rio Grande do Sul, a gente tem, sei lá, menos de... São Paulo tem 5% de pacientes com anticorpos, 95% ainda não tem. Então, enquanto isso está acontecendo, só com a vacina é que a gente vai poder ter tranquilidade aí para voltar ao normal.
Muito bem. Doutor João Gabardo...
Eu queria te fazer só uma pergunta, Diego. Eu quero saber...
Por favor.
Como que está aí na Flórida hoje a situação? Qual que é a situação real hoje em relação à epidemia aí na Flórida?
Olha, vem crescendo os casos, né? vem crescendo os novos casos de coronavírus, mas as autoridades dizem que não houve um avanço de internações por Covid, doutor Gabardo, porque são os jovens que estão desrespeitando o isolamento, as medidas, as medidas de distanciamento, né? Então, os jovens, né, passaram três semanas, quatro semanas fazendo festa, indo para pubs, indo para nightclubs, e, consequentemente, houve uma recidiva dos casos de contaminação. Então, o que, que o governo fez agora na última sexta-feira? Primeira coisa, proibiu a venda de bebidas alcoólicas em pubs, nightclubs, bares, e disse que o seguinte, olha, entendam, vocês precisam entender que o isolamento é a nossa arma, o distanciamento é a nossa arma. Reuniões de pessoas, teve surto no Corpo de Bombeiros aqui do nosso condado, de Orange, teve surto na Universidade Central da Flórida, quer dizer, tudo ligado a pessoas entre 30 e 40 anos, que eles dizem 20, 30, 40... Que o governador, até o próprio governador, diz que são jovens que não estão levando muito a sério o isolamento. Então, este é o quadro aqui. Ontem eu estava vendo, doutor Gabardo, apenas dois estados reportaram um número menor de novos casos. São 50 estados aqui nos Estados Unidos. Mas ainda assim, o país abriu. A gente vê uma ampla maioria das pessoas usando máscaras. Sempre tem aqueles negacionistas, né? A gente vê, eu vejo até na internet aqui, nas redes aqui nos Estados Unidos também tem, aqueles que acham que... Eu conversei com um sujeito que me disse que o vírus, na verdade, era uma coisa do governo mundial e que o Papa estava por trás. Então, aí o senhor tem uma noção, né? Então, as teorias da conspiração estão aí. O que eu quero dizer, assim, a maioria das pessoas abraçou a causa do distanciamento social, da higienização permanente. Uma coisa que eu gostei muito aqui na Flórida, porque o senhor sabe que os estados fazem as suas legislações, né? Aqui é uma federação, e aqui todo mundo pode abrir, né? Com algumas exceções, como no início, né? Como bares e academias, depois até puderam abrir com restrições, mas todos puderam abrir com base no tamanho, né? Da empresa e do número de pessoas que podiam frequentar. Eu achei isso muito criterioso e muito acesso teste, doutor Gabardo.
Acesso limitado e funcionando com redução na sua capacidade, né?
Exatamente, isso é que eu acho que é o equilibrado, né?
E muito bom, e muito... senso, Diego. Bom senso entre as pessoas, saber que pode fazer isso, mas que pode evitar o distanciamento, usar a máscara. Todo mundo trabalhar nesse sentido, com certeza a gente vai poder voltar a ter mínimo de normalidade, né, possível, sem maiores riscos. Acho que essa é a receita. Bom senso.
Doutor Gabardo, eu até contei isso aqui, eu vi um americano pedir a um outro americano, né, para que saísse de um restaurante, porque o sujeito entrou num Panda Express desse que vende comida chinesa, é muito bom, né? Entra na fila, faz teu prato ali. E o sujeito entrou sem máscara. E o gerente veio e disse, senhor, sua máscara, por gentileza. Bah, mas eu não tenho. O senhor não leve a mal, o senhor tem que se retirar, que é só com máscara. A determinação da própria loja, do próprio restaurante, tá? E ele tirou e o cara saiu da loja. Então, eu acho que aos poucos a conscientização vai tomando corpo, e aqueles que não quiserem se conscientizar, que efetivamente não possam frequentar os locais, porque vão colocar em risco os outros, não é assim?
Exatamente, eu acho que isso é o que a gente tem tentado fazer, e vai precisar muito do entendimento e da colaboração das pessoas. Por isso, Diego, as recomendações, essas contradições que a gente tem entre os diversos níveis de governo, que atrapalha bastante, porque aí uma parte da população fica achando, mas isso não é consenso. Tem gente que diz que isso é bobagem.
Claro.
As coisas vão acontecer normalmente. E essa
confusão
na cabeça das pessoas prejudica bastante.
Eu vou pedir
licença para vocês, que eu já estou atrasado aqui para começar.
Olha aqui, ó. Doutor João Gabardo, muito obrigado pela entrevista, nós até extrapolamos o tempo que tínhamos combinado, lhe agradecemos muito, vamos conversar mais vezes, cumprimentos pelo trabalho, um forte abraço, doutor Gabardo. Muito
obrigado, fico à disposição de vocês para falar quando vocês acharem necessário, tiver alguma oportunidade. Muito obrigado, um abraço a vocês.
Um abraço, um abraço.
Um abraço. Muito bem, que ótima entrevista,
ótimo,
hein, César?
Ótima entrevista, forte, né, Diego? Forte.
Forte, forte, forte. E falou aquilo na linha que me parece que tá claro para muita gente, né? Que houve, sim, um curto-circuito lá em determinado momento, lá no Ministério da Saúde, houve um curto-circuito entre a equipe, isso ficou claro, e o próprio presidente, o Palácio do Planalto. Eles ficaram incomodados, eu acho que ficou muito claro isso, ficaram incomodados com o negacionismo do presidente, aquela coisa de ir no meio das pessoas, sem máscara, tipo assim, isso aí não tem... Sem falar da rede de rádio e televisão, que foi a primeira que ele fez, que ele falou que sou atleta, gripezinha não me derruba, tal, resfriadinho.
Eu acho que a grande questão ali, que é uma coisa que preocupa a gente de um modo geral, foi uma espécie de tentativa de modificação ou de certo constrangimento nas coletivas, né? Isso é seríssimo.
É.
Isso é seríssimo.
E aí tu pega...
As informações, César, não estavam, segundo o que estava sendo divulgado, não estava a contento. E isso, aí a gente começa a mexer numa área que não é boa, né? Nós estamos falando, César, de uma outra situação, né?
Olha aqui, ó, trocaram o Mandetta, que na minha opinião fez um ótimo trabalho. Os bolsonaristas agora estão odiando o Mandetta. Por que que o Mandetta saiu? Ah, porque ele citava, porque as coletivas eram longas, fazia citações. Ah, por favor, né? Mas tudo bem. Eu acho que fez um bom trabalho, a gente até já falou sobre isso, tu também achas, né? Vinha fazendo um bom trabalho, é um médico, é um sujeito que... servia quando ele criticava mais médicos, né? Muitas vezes sozinho lá no Congresso ele criticava a excrescência desse programa que tomava dinheiro dos médicos cubanos para mandar para Cuba. Lembras disso?
Sim.
Tem vários discursos do Mandetta. Inclusive os bolsonaristas reproduziam isso. Aí, quando o Mandetta saiu, aí passou a ser um canalha, bandido, comunista, corrupto, traidor. Quer dizer, tudo que o cara fez passou a não prestar, entendeu? Passou a não prestar. Porque a verdade é a seguinte, quem fez um cálculo eleitoral foi o governo, de que o Mandetta estava muito popular e crescendo muito. Esta é a verdade, e portanto ele não podia continuar. Tanto que depois entrou o Teich, o Nelson Teich. O cara não durou 30 dias, César. O cara não durou 30 dias.
Sim, mas ele...
Então, quando esse tipo...
Claramente saiu, né? Claramente
não, e quando,
não é pra mim.
Quando esse tipo de coisa... Tanto é verdade que o governo não consegue achar um médico respeitado pela comunidade. Eu digo um médico respeitado pela comunidade, né? Que trabalha em cima de um consenso. E botou lá um general... Certo? No Ministério da Saúde. Por quê? Por que que o Teich saiu? O Teich não quis botar o carimbo dele na cloroquina, entre outras coisas. Aí quando você começa a ver que ninguém para, eu te pergunto, a culpa é de quem não para ou de quem não permite que o cara pare e esquente a cadeira? Me diz.
É uma definição, muito mais do que uma reflexão, é uma definição, né? É isso aí, você tem razão.
Esse é o ponto. Esse momento todo está servindo para, enfim, é um momento sofrido para todo mundo, no mundo todo, tá? Isso que nós estamos vivendo, olha, isso não estava no script de ninguém, a não ser em script de Hollywood, né? De filme. E nós estamos vivendo isso.
Nem em filme,
Não, até tem uns filmes assim, cinema catástrofe...
Mas não mundial assim, né, gente? Assim...
Não, vira zumbi, né? Nos filmes o cara pega o vírus e vira zumbi.
É.
Né?
Tem uma série que tem uma série...
Na vida real também tem os zumbis da política, né? De várias vertentes, né?
Sim, mas é que esse zumbi, felizmente, ele não atinge todo mundo, como está atingindo esse negócio aí. O zumbi da política, ele é setorizado, né?
É. Mas o fato é que o seguinte, é um momento difícil para todo mundo. Uns vão enfrentar com mais condições, e outros, a maioria vai ter mais dificuldade. Por isso, inclusive, que eu elogiei e continuo elogiando a iniciativa do governo, com o apoio do Congresso, dessa distribuição do auxílio emergencial, viu, César?
Sim.
E ontem, eu até gostaria de ter falado aqui, parece mentira que mais de 600 mil brasileiros, pilantras, vigaristas, safados, se cadastraram para receber os R$600 que deveria estar indo para os pobres e pessoas em situação econômica de vulnerabilidade, cara com renda de meio salário mínimo. Teve muito, e tem reportagens mostrando aí, teve muito sujeito bem de vida, né, que na maior safadeza e cara de pau se cadastrou para receber os R$600 e ainda fez troça. O TCU encontrou mais de 600 mil casos irregulares. Aí eu te pergunto, César, o que você faz quando isso acontece, quando alguém se vale da boa fé de uma sociedade que está distribuindo dinheiro para quem precisa e que todos vão ter que pagar essa conta? Aí o sujeito que não precisa, como tem uma mulher aí com casamento marcado no Caribe e tal, vive bem, fotos maravilhosas nas redes, se cadastra para receber os R$600. Como é que você pune, responsabiliza quem faz isso? Sinceramente, viu, César, eu acho que tinha que pagar uma multa, no mínimo, 10 vezes maior do que o dinheiro que tirou, uma vez comprovado. Não achas isso?
É uma dificuldade. Eu tenho muito cuidado com isso, porque às vezes a gente não sabe como é que está a realidade das pessoas naquele momento. Tem muita gente passando muita dificuldade, né? E a gente tem que ter cuidado. Eu acho que essa e claro que eu não estou aqui justificando os erros das pessoas, mas eu vejo muitas críticas ao governo em relação a isso. Permitiu que tal grupo não teve controle. Eu ainda prefiro que mais pessoas sejam beneficiadas, mesmo que tenha um ou outro erro, do que o controle seja maior e muitas pessoas que precisem fiquem sem o dinheiro. Eu acho que nesse ponto a gente tem que entender até isso. E depois a gente vai cobrar quem tem que cobrar.
César, concordo, eu assino embaixo do que tu estás dizendo. E, aliás, dei os parabéns aqui para a iniciativa do governo em parceria com o Congresso, porque inicialmente até o governo queria um valor e o Congresso aumentou esse valor. Então, assim, ó, a iniciativa do Estado brasileiro e de seus representantes, concordo contigo, nesse momento não tem que criar burocracia, mas esses pilantras que meteram a mão no dinheiro, tá, e não precisavam e que não... Tem mais de 600 mil, segundo o TCU. Eu até te digo o seguinte, se o TCU está dizendo que são 600 mil que fraudaram, que se cadastraram para receber e não estão dentro desse critério de renda de meio salário mínimo, tá? O que eu te digo é o seguinte, deve ser mais. Eu acho imperdoável alguém que tem condições tirar dinheiro de quem precisa. Porque se faltar dinheiro, o auxílio emergencial esse, que poderia ser prorrogado por muito mais tempo, termina antes. Vai prejudicar quem? O mais pobre, aquele que verdadeiramente precisa. Então fica a reflexão. Vamos fazer um break, César?
Vamos fazer um break.
Intervalo, já voltamos.
90 minutos na Bandeirantes.
A orientação médica é um serviço gratuito para associados Ângelos. Ligue em horário comercial para 0800-008-6688 e solicite o atendimento. Em breve, um médico retornará à ligação para tirar suas dúvidas sobre sintomas, prevenção, medicamentos, entre outras orientações. Este serviço não equivale a uma consulta médica. É uma facilidade para você cuidar da saúde sem sair de casa. Grupo Ângelos. É tempo de cuidar e prevenir.
Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
Temos duas quedas de árvore em atendimento aqui em Porto Alegre, no bairro Menino Deus, na rua Itororó, com a Barbedo. Não interfere no trânsito. Também, um segundo ponto de queda de árvore que está em atendimento agora é pela Avenida Antônio de Carvalho, na Zona Leste. Atenção quem for passar pelo trecho. Apesar dos pontos de alagamento na capital, não temos agora pontos de congestionamento. O trânsito flui bem pelas principais vias. Foi encerrado já o segundo içamento do vão móvel da ponte do Guaíba desta manhã. Trânsito flui normalmente pela BR-290. Cliente Porto Seguro Alto também tem reparos emergenciais para cuidar da sua casa. Se você ainda não é cliente, consulte seu corretor e saiba mais.
Bandeirantes.
Com o prazão mensal da Claro, você tem até 6 GB de internet e ligações e WhatsApp ilimitados. E agora tem acesso ao Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. Tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. Prezão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br/prezão. Claro.
As eleições do maior sistema de fiscalização profissional do mundo têm nova data, 15 de julho. O voto não é obrigatório, mas a participação dos profissionais é fundamental para definir os dirigentes do seu conselho profissional. Além do presidente do CONFEA e o presidente do CREA-RS, serão eleitos o conselheiro federal, modalidade agronomia, o diretor-geral e o diretor administrativo da mútua. Verifique no site do CREA-RS, na área restrita do profissional, qual o seu local de votação. A versão online da Conselho em Revista do CREA-RS tem as informações atualizadas após o envio da edição impressa, como nova data das eleições. Acesse a Conselho em Revista. No site do CREA-RS, veja o currículo, o programa de trabalho, as propostas de gestão, os números, nome na cédula e contatos de cada candidato. CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Neste momento de crise mundial, seguimos conectados com você, porque acreditamos em novos horizontes, novos mercados, em seguir sonhando, na ambição de avançar e conquistar. Fazer diferente, para um mundo melhor. Portugal House, a sua boutique de investimentos do Brasil em Portugal. Conheça mais em portugalhouse.pt e redes sociais.
Distanciamento social, máscaras, álcool gel. Todos nós já adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde. Mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Você sabe como fazer isso? Valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte deste movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
Um chá vai bem de manhã, à tarde, à noite também. Um chá vai bem pra aliviar a saudade. Um chá vai bem, sempre traz felicidade. Com Sanitas você sempre tem um chá. Pra relaxar, pra acordar, pra animar, pra alegrar. Com Sanitas você sempre tem um chá. Pra
deixar o dia bem.
Compre Chassanitas na Panvel ou no Zafari mais próximo.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus em todo o Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 99556-2520.
O Simers mudou e mudou para melhor. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua com mais transparência, de forma representativa e descentralizada. Apoiamos médicos e médicas na capital ou no interior e em todas as formas de contratação, seja CLT, seja PJ. Acompanhe nosso trabalho e conheça os serviços para associados em simers.org.br. Simers, defender os médicos é defender a saúde.
Precisando fazer suas compras de supermercado sem sair de casa? Acesse querosuper.com.br, o seu supermercado online de Porto Alegre. Compre tudo o que precisa sem correr risco algum e receba suas compras higienizadas em sua casa. querosuper.com.br.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
90 minutos. Notícia e opinião. Rádio Bandeirantes.
Faltando 10 minutos para o meio-dia. Lembrando os nossos parceiros: Zafari Bourbon, claro, qual é o seu próximo novo. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. FMP, Direito para a Vida. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 10 para o meio-dia, CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Aqui em Orlando, 31 graus.
Em Porto Alegre, 15 graus, 9 décimos a temperatura. Muitas mensagens, Diego, dos nossos ouvintes aqui. Desde já agradeço muito a participação das pessoas. Pelo 992010949, é muito importante a participação de todos aqui. Muitas situações. A única coisa que eu me incomodo, Diego, é com a fake news. Por que que as pessoas encaminham fake news?
Uhum.
É a única coisa que eu acho que a gente podia fazer até um... sempre tentar levar adiante isso. Não façam isso. Isso acaba mexendo com a
César,
posição das pessoas.
César, tem assim, ó, o jeito que divulga fake news, tem aquele sujeito que é o que faz a fake news e faz porque ele quer gerar confusão, tá? Ele quer gerar confusão, ele quer que as pessoas não saibam verdades e, portanto, ele divulga mentiras. E tem aqueles ingênuos que estão envolvidos em uma causa e que acabam abraçando tudo que chega para eles. Não fazem por mal. Tem isso também, viu, César? A gente tem que levar em conta, né?
Sim, sim. Não, mas é que essa que a minha preocupação é exatamente essa. O não fazem por mal é que acaba criando na cabeça das pessoas o conceito de uma verdade que não é absoluta. E existem situações que são muito perigosas, porque... A gente vai indo, ah, eu recebo muito assim, eu não sei se é verdade, mas olha que interessante.
Muito bem. César, estamos terminando o programa, eu saio de férias, viu? Vou sentir saudades.
Eu também, Diego, eu também vai me deixar só por quanto tempo, Diego?
Duas semaninhas, se Deus quiser.
Mas vai pra onde, Diego? Não dá pra viajar, não dá pra sair na rua.
Vou trabalhar em casa, mas vou descansar um pouco também, né? Merecido. Estou com muitas férias acumuladas.
É, sim. Férias acumuladas, hein, Cindy? Hein, Mariozinho? Férias acumuladas, diz ele, hein? E eu tenho que ouvir ainda.
Não, na verdade, eu mereço 90 dias de férias, mas 90, eu vou me contentar com
90 minutos. 90 minutos. É, mas o mas
o Rock está me corneteando.
Tentando... É,
o
é
Rock está me corneteando aqui. Férias de novo? Poxa não, vida, cara. Faz
o Diego é o único que eu conheço que tem férias por mês. Não é por ano, é por mês. Mas vamos em frente.
Espalha.
Mas vamos em frente.
Espalha. Bom, se Deus quiser, se Deus me permitir, em duas semanas estarei de volta para esta bela convivência com o colega e amigo César Cidade Dias e com os nossos prezados ouvintes. Tá bom, César?
É isso aí. E a partir então de amanhã vou estar aqui sozinho na luta e conto com a participação de todos sempre aqui dos nossos ouvintes.
Prometo te ouvir, tá? Vou isso te aí, dar Diego, audiência fica na, em fica, muitos dias aí.
Boa, fica na escuta. Valeu, Diego. Boas tá férias aí, descansa.
Valeu, grande abraço a todos, fiquem com Deus, tchau.
Noventa minutos na Bandeirantes.